Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, meus ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de domingo, 3 de maio de 2020. Para todos, um bom domingo. Após escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvimos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em FM estamos em Moçambique, em Maputo com a ZFM. Em Nampula estamos com a Rádio Encontro. E estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio PGBT, a Capital FM, em Bafatá, é a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também em Gabu com a rádio Sitchanoku e com a Leste FM, em Buba, ouvem-nos em FM com a rádio Papagaio. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, falamos de como o estado de emergência põe a descoberta a falta de infraestruturas tecnológicas ou de como saber usar as que existem para ultrapassar questões de produção. E na segunda meia hora, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. A seguir será o Clube do Ouvinte. Mas antes, vamos às notícias.
Notícias a esta hora aqui na emissão vespertina da Voz da América deste domingo 3 de maio de 2020 com Mãe Miguel. O Suf Mamad, chefe da RENAMO em Moçambique, diz que o seu partido está empenhado na preservação da paz em homenagem ao espírito do seu histórico líder, Afonso Djakama. Mamad falava na sede do partido em Maputo numa cerimónia para assinalar a passagem de 12 anos após a morte de Djakama, que dirigiu o partido RENAMO por 39 anos. Mamad disse também que a RENAMO está comprometida com o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos seus guerrilheiros no quadro do acordo de paz assinado em agosto do ano passado. Em relação à Covid-19, atualização de Moçambique, o país registrou nas últimas 24 horas mais um caso, passando a estar um total de 80. Um novo estudo sobre Angola diz que o aumento da despesa pública em infraestruturas sanitárias traria benefício para a saúde da população e ganhos económicos, gerando mais de 530 mil milhões de euros em 2050. O relatório com o título Futuros Angolanos 2050 para lá do petróleo do Instituto Sul-Africano de Estudos de Segurança de março concluiu que o investimento em infraestruturas básicas de água e saneamento é o caminho mais eficaz para melhorar a estratégia de desenvolvimento do país no curto e longo prazo. Os autores do mesmo dizem que uma agenda de desenvolvimento que dê prioridade ao acesso de mulheres e raparigas à educação e cuidados de saúde, em particular à saúde reprodutiva, será a maneira mais rápida de melhorar o rendimento, reduzir a elevada taxa de mortalidade materna em Angola e reduzir também o número de pessoas que vivem na pobreza ou estão malnutridas. A atualização de Angola em relação à Covid-19, o país tem agora 35 casos. Marcando o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é este 3 de maio, o secretário-geral das Nações Unidas pede aos governos de todo o mundo que garantam que os jornalistas possam fazer o seu trabalho com segurança durante a pandemia da Covid-19. À medida que a pandemia se espalha, também deu origem a uma segunda pandemia de desinformação, desde conselhos prejudiciais à saúde até ferozes teorias conspiratórias. A imprensa fornece o antídoto. Notícias e análises verificadas, científicas e baseadas em factos, escreve António Guterres. Guterres destaca também que, desde que a pandemia começou, muitos jornalistas são submetidos a maiores restrições e punições simplesmente por fazer o seu trabalho. A Organização das Nações Unidas reconhece a necessidade de limitar as viagens para combater o vírus, mas, diz Guterres, as restrições não devem ser usadas abusivamente como desculpa para reprimir a capacidade dos jornalistas de fazer o seu trabalho. Pelo menos 55 profissionais de imprensa em 23 países morreram desde 1 de março por causa da pandemia da Covid-19, segundo uma campanha baseada em Genebra. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é liderado pela Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura, que declarou o lema deste ano como Jornalismo Sem Medo ou Favor.
Angola Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Em Angola, o estado de emergência e o confinamento residencial testam a capacidade do país responder, recorrendo às novas tecnologias para encurtar o distanciamento social e tornar o confinamento menos solitário e ajudar ao mesmo tempo o país a continuar a produção. Um tema que nos traz o Kim Chaliongo.
O surgimento do novo coronavírus destapou os graves problemas dos sistemas de saúde das potências mundiais e confirmou as deficiências sanitárias dos países do terceiro mundo, desde a fraca assistência médica e medicamentosa à falta de infraestruturas hospitalares. Trata-se da revelação de uma crise sanitária que não apenas afeta o setor da saúde. Com a decretação do estado de emergência em março último pelo Presidente da República em face da pandemia Covid-19, em Angola, muitas são as instituições cujas baixas são acentuadas e sem precedentes pelo facto de não terem capacidade de se organizar e tirar melhor proveito das tecnologias de informação e comunicação. Algumas destas organizações são instituições do ensino geral e universitário. Especialistas sobre o assunto afirmam que a pandemia está a colocar à prova a capacidade de inovação de muitos organismos nacionais que, fazendo resistência à transformação digital, preferem um modelo de trabalho tradicional. Para Alexandre Capita, especialista em cibersegurança, falta em muitas organizações a abertura para a automatização dos serviços e processos que permitam o acesso aos trabalhos em qualquer parte do mundo. Apesar dos custos, o especialista refere que, com a atual situação, consegue-se perceber até que ponto é benéfico investir nos serviços de tecnologias que podem garantir a continuidade dos trabalhos, independentemente das situações que possam ocorrer.
As empresas estão-se levadas ao desafio de formas a provarem até que ponto é que conseguem inovar os sistemas que os mesmos assim já o têm. Porquê? Porque sabemos que muitas empresas ainda trabalham com tecnologias de informação, mas no modo muito tradicional, em que não criam mecanismos para garantir com que os seus trabalhos, havendo alguma interrupção do seu escritório ou da sua empresa, as empresas, o negócio continua a funcionar. Portanto, hoje o que se deve fazer, essas empresas que trabalham ainda nesses moldes, devem criar um conjunto de ferramentas ligado à transformação digital que possa garantir com que as suas tarefas ou as atividades diárias consigam perseguir independentemente de estarem indisponível o acesso ou haver indisponibilidade de acesso aos locais de trabalho. E isso começava por criar ferramentas que ajudariam a automatizar esses processos, desde criar serviços de acesso remotos, criar condições tecnológicas que permitissem com que os serviços pudessem ser acessados em qualquer parte do mundo. Claro, se calhar muitos donos de empresa diriam, mas isso tem muitos custos. Claro, tem muitos custos, mas hoje, com a situação atual, já conseguimos medir até que ponto é que seria benéfico implementar custos em tecnologias, se calhar não tão caras, mas que de uma forma ou de outra consegue garantir com que o teu negócio continua independentemente da situação que estiver a haver. Empresas há que não têm os tais serviços implementados, hoje sofrem com as consequências que é não ter lucros ou não estarem a gerar lucros porque não têm inovação tecnológica dentro dos seus sistemas. A essa altura, o que deve servir de exemplo para essas empresas é que há necessidade de se aderir à transformação digital e como ela traz muitas vantagens, que é acessar os serviços em qualquer parte do mundo onde estiver, sem necessariamente ter que deslocar no local de trabalho para aceder aos serviços, não é? Garantir a continuidade do próprio negócio. Basicamente, é dessa forma que as empresas têm que se reestruturar.
O Covid-19 colocou o mundo de sentido trazendo o distanciamento e isolamento social entre as pessoas, onde várias restrições são usadas como medidas de segurança para não propagação da pandemia. Alexandre Papita vê nesta altura as tecnologias de informação e comunicação como o maior aliado do homem, tanto para o trabalho como para a comunicação entre diferentes pontos do mundo e diferentes serviços. É nesta perspectiva que o especialista pensa que não se deve olhar para as tecnologias da informação e comunicação como apenas um recurso, mas como uma ferramenta parceira para o desenvolvimento de trabalhos.
Com o advento das tecnologias de informação, não é? Acabou por ajudar o mundo hoje a estar interligado, não é? Ao mesmo instante, o mundo consegue saber o que se passa de um ponto ao outro, o que está-se a fazer, o que se pensa a fazer, o que o outro tensiona a implementar para ajudar a mitigar a situação atual. Portanto, o proveito que se deve tirar das tecnologias de informação, acredito que nós, a essa altura, já estamos a tirar vantagens das tecnologias de informação, que é olhar para a tecnologia de informação não apenas como mais um recurso que se tem para ter essa informação, mas como mais uma ferramenta de trabalho prioritária para o mundo inteiro, para garantir com que as pessoas estejam conectadas e mais próximas uma das outras. Então, ali hoje temos a tecnologia de informação com uma grande vantagem. Temos ela como o principal recurso que o mundo hoje tem para garantir com que o mundo esteja ainda unificado, independentemente da distância que estamos, mas no pela tecnologia de informação estamos conectados, próximos uns dos outros, não é? Desta forma não temos barreiras, não temos limitações, não temos restrições de nenhum Estado, continua aberto e continua a garantir com que as informações fluem. Dessa forma podemos aproveitar, explorar mais informações que estejam disponíveis, não é? Certeza que há muitos países a investigarem possíveis soluções para essa pandemia que todo mundo está a sofrer. Entanto, as tecnologias de informação vão garantir com que todos os países consigam ter informação a tempo real, não é? De como está a decorrer este processo. A vantagem que podemos tirar delas é mantermos conectados, mantermos informados de como o mundo está. Esta é a grande vantagem de termos tecnologia. O que seria do mundo se hoje não tivéssemos a tecnologia de informação?
Para o professor universitário Chocolate Braz, em meio aos constrangimentos trazidos pela pandemia, há também alguma oportunidade para se repensar a organização da vida. O autor do livro O Papel da Escola na Formação para a Cidadania em Angola entende que a pandemia traz consigo o desafio da digitalização das informações dos serviços na administração pública. Mais do que nunca, diz o mestre em psicologia, chegou a altura de se apostar na informatização dos serviços, especialmente a nível do ensino.
Quanto à questão das oportunidades de migrarem-se os serviços do papel para um sistema digital, eu entendo que é sem sombra de dúvida uma enorme oportunidade que as nossas instituições têm. Se repararmos, grande parte das nossas instituições, não só as de ensino como outras, utilizam muito papel, têm uma organização do trabalho muito mecânica, tanto é que algumas vezes há dificuldade de se obter esta ou aquela informação, porque o meio utilizado não facilita muito. Quando queremos ter acesso a informações de anos atrás, temos que ir ao chamado arquivo morto, que às vezes é num contentor ou numa sala que não é confortável, que não há condições de organização muito próprias para se ter acesso aos documentos. Entendo que a digitalização seria uma das condições sine qua non para sabermos lidar com esta situação. Agora, se isto é sem sombra de dúvida, se é uma vantagem, eu considero sempre que as crises, sejam elas econômicas ou mentais ou sociais, são uma enorme oportunidade para repensarmos a nossa forma de organização da vida, nossos modos viventes, nossos modos operandi. Não consideraria como sendo uma inúmera vantagem o surgimento da pandemia, mas considero que é um desafio que a própria pandemia coloca a todas as instituições, independentemente do desenvolvimento da sociedade. Nós estamos a ver, por exemplo, países, grandes potências mundiais, cujos sistemas de saúde não estão a aguentar os estragos que esta pandemia infelizmente está a causar em termos de vidas humanas e também a pôr em xeque os serviços de saúde a nível do mundo. Entendo que Mais do que nunca, chegou a altura de nós apostarmos na informatização dos serviços, na administração pública, e especificamente a nível de ensino, é fundamental que se faça isso. Já não é tão normal ver as notas publicadas à mão, não é tão normal o registro dos estudantes ser feito por folhas, quando hoje nós temos, a nível das tecnologias de informação e comunicação, muitas plataformas, muitos meios para que haja esse registro. Entendo que, mais do que nunca, é preciso avançar. E nós temos ainda, infelizmente, instituições de ensino superior que não têm registros eletrônicos dos seus estudantes, dos seus docentes. Os docentes à distância têm muita dificuldade de cooperar com a instituição, de interagir com as pessoas que são parte da gestão da mesma instituição. Entendo que é urgente fazermos a informatização dos serviços, não só acadêmicos, como serviços gerais das instituições de ensino, quer sejam elas da educação não superior como do ensino superior. E mais do que isso, essa migração deve ser já não há tempo para voltar atrás. Agora é que nós estamos a ver até nas instituições privadas preocupadas em enviar IBAN via WhatsApp, via Facebook, via e-mail, quando até muito pouco tempo as pessoas não se preocupavam. Ou seja, tudo bem que o vírus apareceu de forma espontânea, não nos deu oportunidade de nos prepararmos para fazer face, mas algumas instituições, alguns estados, pelo menos já foram fazendo o seu trabalho de base, e nós só estamos a despertar agora. Então é importante que, sim senhora, fazemos essa migração para o sistema digital, e que seja o mais rápido possível, porque senão os serviços mínimos não vão ser garantidos.
O também autor do livro Educação e Valores em Angola, Compreender o Papel da Escola, lamenta o facto de muitos terem acesso a um conjunto de plataformas e tecnologias de informação e comunicação, mas que não as exploram devidamente.
Há estudos que apontam que os africanos, não é uma abordagem pejorativa, mas é só para fazer um enquadramento, os africanos tiram muito pouco proveito das tecnologias de informação e comunicação. Há casos até de pessoas que usam smartphone somente 5% da sua capacidade de desenvolvimento e de funcionamento. Tem pessoas que têm computadores, mas não exploram. Tem pessoas que têm acesso a um conjunto de plataformas, mas não conseguem tirar o melhor proveito. Há gente, inclusive, que usa smartphone só para fazer chamadas ou enviar mensagens, quando há uma multiplicidade de serviços que existem. Eu entendo que um dos mecanismos que as empresas e, sobretudo, as instituições de ensino podem utilizar para tirar o melhor proveito das tecnologias de informação e comunicação começa justamente pela informatização dos seus serviços. Há casos de pessoas que reúnem duas, três, quatro vezes por semana, quando o objeto da reunião é um objeto informativo que podia ser por meio de uma mensagem de e-mail ou uma mensagem de WhatsApp. Quantas vezes nós fomos reunir e viemos apenas para informar que na próxima semana vamos voltar a reunir? Por que não se enviou uma SMS? Por que não se enviou uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail? E às vezes é chegar à reunião e na reunião está se distribuindo um conjunto de papéis. Por que não se envia isso por e-mail ou por WhatsApp? Por que não se cria um grupo de trabalho no Google Doc? Por que não utilizamos o Zoom para a reunião, evitando assim que pessoas tenham que correr de um ponto a outro para se encontrarem? Portanto, há um conjunto de formas que nós podemos tirar proveito, mas entendo que o principal mecanismo seja acabarmos com essa resistência às novas tecnologias de informação e comunicação.
As redes sociais podem servir como alternativa para a criação de grupos corporativos de serviços em casos de não poder ter acesso a outras soluções que permitem o acesso de informação fora de qualquer estabelecimento. O atual cenário mundial, diz Alexandre Capita, especialista em cibersegurança, obriga as empresas a olharem para a transformação digital como uma prioridade.
Muitas das instituições que não têm, se calhar, um sistema de internet interna ou de informação interna, poderiam usar criar grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, vamos assim dizer, grupos de Facebook ou grupos de WhatsApp por ali afora, não é? Em que poderiam permitir com que as informações internas da instituição poderiam ser divulgadas. Embora existem outras tecnologias que podem ser aproveitadas, não é? Para divulgação de informação, mas podia-se aproveitar o Facebook, podia-se aproveitar o Twitter, podia-se aproveitar o LinkedIn, criar grupos corporativos, não é? Onde as informações internas das instituições podiam ser passadas, não é? E os colaboradores poderiam estar informados sobre como está a vida da instituição, o que está a ser melhorado, o que está a ser implementado. Hoje as empresas têm a obrigação de ter os serviços de internet a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, isso e criar mecanismos para que os serviços estejam disponíveis em qualquer parte do mundo. Isto de termos o serviço hoje só dentro da empresa está ultrapassado. Imagina aquelas empresas em que não têm soluções que permitam que as informações possam ser acedidas mesmo fora da empresa. Ficam ultrapassadas. As empresas ficam fechadas e limitadas.
Enquanto durar o estado de emergência e, consequentemente, o distanciamento e isolamento social, muitos angolanos pretendem aproveitar a ocasião para frequentar cursos online, para além de se manterem informados sobre o país e o mundo. O acesso à internet em Angola, em condições normais, já é difícil. E com a atual situação sanitária mundial, as telecomunicações no país também estão a ser afetadas. Helena da Gama licenciou-se recentemente em gestão de recursos humanos, pelo que, nesta altura, procura pelo primeiro emprego via internet. Mas lamenta que, para além das altas tarifas praticadas pelas operadoras, assiste-se às dificuldades de acesso aos serviços de internet.
É lenta, você tenta, você liga e o sinal cai, não tens como aceder aos sites que dá para fazer pesquisa, é mesmo bem complicado.
Qual é a maior dificuldade nesta altura? Já disse que o sistema é lento.
É através de rede. O governo deve implementar mais formas de a gente aceder à internet, colocar mais antenas, ponto de acesso, que nós conseguimos aceder à internet sem qualquer problema. Porque nesta fase nós precisamos mesmo de internet em casa, é o que nós estamos mais a precisar, visto que não estamos a conseguir sair de casa. Então a internet é a melhor fonte de ajuda para nós termos informação acerca do Covid-19. Além de outras pesquisas, nós também precisamos saber acerca do problema que está se passando no mundo.
Como é que olha para o preço da internet em Angola?
Ah, o preço, infelizmente, o preço é muito caro, as taxas, as tarifas são muito altas e nem toda a gente consegue aceder a esse preço. Por exemplo, nós somos jovens, muitos de nós não trabalhamos, mesmo aqueles que trabalham não conseguem porque as tarifas são muito altas. Então eles deveriam criar formas de baixar as tarifas onde todo mundo consiga ter acesso à internet.
Ter acesso a uma internet de qualidade em Angola não é para todos, diz o professor universitário Chocolate Braz, para quem 20 mil kwanzas é um valor acima do rendimento de muitos angolanos. O Ministério das Telecomunicações e Tecnologias da Informação e Comunicação Social tem vindo a disponibilizar desde 2013 internet grátis em alguns pontos nas 7 capitais de diversas províncias. São no total 125 pontos de acesso gratuito à internet em banda larga através da rede Wi-Fi, instalados em várias regiões do país. Esta ação do governo angolano resulta do projeto Angola Digital, em face da necessidade de aumentar o acesso dos angolanos ao conhecimento visando a inclusão digital. Braz louva a política de disponibilização gratuita da internet, mas lamenta a qualidade do serviço prestado.
Pagar uma internet de 20 mil kwanzas ou acima de 20 mil kwanzas não é para todos. E não é para a maioria dos angolanos que vivem com menos de 10 dólares ao dia, ou menos que isso. E então entendo que o serviço é muito caro. Aliás, a política de colocar determinados pontos de acesso à internet na cidade até é louvável, mas também quando vamos experimentar esse serviço é de uma qualidade ruim. Tu não consegues fazer um download rápido de um livro, não consegue assistir a uma videoaula, não consegue assistir a um vídeo no YouTube sobre desenvolvimento. Quer dizer, a qualidade é ruim e o preço é muito alto, digamos assim. Eu entendo que é preciso olhar para os níveis sociais da população angolana, para a questão da pobreza e repensar os preços, criar pequenos pacotes em função da condição social das famílias.
A transformação digital exige o reforço dos diversos sistemas de segurança para impedir ataques cibernéticos. Por esta razão, Alexandre Capita alerta para a necessidade de informatização e disponibilização de acesso à informação de forma segura.
Há necessidade de se criar, de se implementar os tais serviços, mas com um certo número ou com um certo grau de segurança desejada. Vá, isso tecnicamente estaria a dizer é o seguinte: há necessidade das empresas criarem mecanismos ou canal de acesso a esses serviços seguros, ou seja, se vai aceder à rede interna da empresa a partir de casa, há necessidade de se ter VPNs, ou seja, serviços de acesso à rede privada ou serviços de acesso à rede da empresa, não é? De forma criptografada, ou seja, de forma encriptada, de forma com que a informação, quando tiver a sair de um ponto para o outro, não é? Vai estar mascarada, ainda que um hacker tenta aceder a essa informação, não consiga, não é? Tendo em conta o grau de segurança que o mesmo canal tem.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigada. Hoje é domingo, 3 de maio de 2020. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Vamos agora à música de Anselmo Ralph, do seu último álbum Momentos, já disponível nas plataformas musicais. Vamos ficar com Diz-me Quantos Beijos.
Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer. E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer? Diz-me quantas vezes eu preciso para te remover do meu coração, do meu coração. Eu já tive com a Andrea, tenho um corpo de sereia que nem miúda de novela, tipo capa de revista, mas eu não me apaixonei. Eu já tive com a Maria, miúda negra, miúda gira, sem tabus e sem mania. É tão linda que arrepia, mas como ela só fiquei. Nenhuma tem o teu cheiro, nenhuma tem o teu jeito, nenhuma tem o teu gosto. Sabes que nenhuma delas tem, nenhuma tem o teu cheiro, nenhuma tem o teu jeito. Nenhuma tem o teu gosto. Sabes que nenhuma delas tem. Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer. E quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer. Diz-me quantas vezes eu preciso para te remover do meu coração, do meu coração. E coitada da Paula, tive pena, sei que ela me amava, mas eu a magoei quando disse eu nunca te amei. Não, eu ando assim, magoando corações à toa, vida de rei, mas sem coroa. Me ajuda a te esquecer. Sim, eu não encontro teu cheiro, eu não encontro teu jeito.
Amigos, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África do Mundo. Encontre-nos em voaportugues.com e no Facebook basta procurar em Voa Português, a duas palavras. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 3 de maio de 2020. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter e Instagram, e ainda o nosso WhatsApp é mais 1908-652-4584. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos, um bom domingo para todos. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, 3 de maio de 2020. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é do Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM, escutam-nos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio Pijiguiti Capital FM, em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Cabu com a Leste FM e a rádio Sichanouco. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Estamos ainda em Bissau com a Pijiguiti e a Capital FM. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a rádio comercial e a rádio Morabeza. Estamos em FM em Moçambique, ouvem-nos na Beira. Ouvem-nos também em Climano com a nova rádio Paz, em Nampula com a rádio Encontro. E em Maputo estamos com a ZFM. Dentro em pouco, saúde, falaremos aqui com a doutora Graça Nacinha sobre um importante tópico de saúde. Falaremos depois com dois amigos ouvintes. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Notícias a esta hora aqui da emissão vespertina da Voz da América deste domingo 3 de maio de 2020 com a Mãe Miguel. O Suf Mamad, chefe da RENAMO em Moçambique, diz que seu partido está empenhado na preservação da paz em homenagem ao espírito do seu histórico líder, Afonso Djakama. Mamad falava na sede do partido em Maputo numa cerimónia para assinalar a passagem de 12 anos após a morte de Djakama, que dirigiu o partido RENAMO por 39 anos. Mamad disse também que a RENAMO está comprometida com o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração dos seus guerrilheiros no quadro do acordo de paz assinado em agosto do ano passado. Em relação à Covid-19, atualização de Moçambique, o país registrou nas últimas 24 horas mais um caso, passando a estar um total de 80. Um novo estudo sobre Angola diz que o aumento da despesa pública em infraestruturas sanitárias traria benefício para a saúde da população e ganhos económicos, gerando mais de 530 mil milhões de euros em 2050. O relatório com o título Futuros Angolanos de 2050 para lá do petróleo do Instituto Sul-Africano de Estudos de Segurança de março concluiu que o investimento em infraestruturas básicas de água e saneamento é o caminho mais eficaz para melhorar a estratégia de desenvolvimento do país no curto e longo prazo. Os autores do mesmo dizem que uma agenda de desenvolvimento que dê prioridade ao acesso de mulheres e raparigas à educação e cuidados de saúde, em particular à saúde reprodutiva, será a maneira mais rápida de melhorar o rendimento, reduzir a elevada taxa de mortalidade materna em Angola e reduzir também o número de pessoas que vivem na pobreza ou estão malnutridas. A atualização de Angola em relação ao Covid-19, o país tem agora 35 casos. Marcando o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é este 3 de maio, o secretário-geral das Nações Unidas pede aos governos de todo o mundo que garantam que os jornalistas possam fazer o seu trabalho com segurança durante a pandemia da Covid-19. À medida que a pandemia se espalha, também deu origem a uma segunda pandemia de desinformação, desde conselhos prejudiciais à saúde até ferozes teorias conspiratórias. A imprensa fornece o antídoto. Notícias e análises verificadas, científicas e baseadas em factos, escreve António Guterres. Guterres destaca também que, desde que a pandemia começou, muitos jornalistas são submetidos a maiores restrições e punições simplesmente por fazer o seu trabalho. A Organização das Nações Unidas reconhece a necessidade de limitar as viagens para combater o vírus, mas, diz Guterres, as restrições não devem ser usadas abusivamente como desculpa para reprimir a capacidade dos jornalistas de fazer o seu trabalho. Pelo menos 55 profissionais de imprensa em 23 países morreram desde 1 de março por causa da pandemia da Covid-19, segundo uma campanha baseada em Genebra. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é liderado pela Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura, que declarou o lema deste ano como Jornalismo sem Medo ou Favor. A Coreia do Norte disparou vários tiros que atingiram um posto de guarda sul-coreano na região altamente fortificada que separa os dois países, disseram militares de Seul neste domingo. Não houve vítimas ou danos do lado sul-coreano, mas os militares do Sul responderam com fogo e emitiram um alerta ao longo da fronteira, de acordo com líderes do Estado-Maior da Coreia do Sul. Não está claro o que levou ao tiroteio norte-coreano, que o Sul disse ter começado às 7 horas e 41 da manhã, no horário local. A Coreia do Norte não comentou o incidente. Várias horas após o incidente, oficiais militares sul-coreanos disseram acreditar que os tiros da Coreia do Norte não foram intencionais. Não ficou de imediato claro como eles chegaram a tal conclusão.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar contigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde, a sua saúde. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, embora nesta situação de quase confinamento, mas estou bem e espero que os nossos ouvintes também estejam bem e também a adotar as medidas de prevenção contra o coronavírus.
Doutora Graça, por entre a pandemia do Covid-19, da necessidade de encontrar uma vacina, de encontrar um tratamento eficaz, não nos podemos esquecer de que continuamos a precisar de vacinar as crianças e os adultos também para outras doenças que são evitáveis com uma vacina. E estamos na semana, ou passámos a semana de vacinação em África. Doutor, o que é que lhe apraz dizer sobre a necessidade de continuarmos a pensar que não é só Covid-19, há vida para além de Covid-19?
Olha, Ana, é bastante relevante essa questão que a Ana me coloca, porque se nós lembrarmos, a vacinação é uma daquelas intervenções que já existe há muito tempo, e que está cientificamente provado que é uma medida, ou talvez a medida mais custo-eficaz em saúde pública. Quer dizer que é uma medida que requer muito pouco em termos de prevenção, mas que o seu efeito na prevenção da doença é de longo prazo. Lembrando que muita gente apanha as vacinas ainda na infância e que são vacinas que protegem a pessoa das várias doenças que antes constituíam uma causa importante de morte. Falo, por exemplo, da polio, do sarampo, da varicela que já foi eliminada, enfim, muitas outras doenças que são prevenidas por vacina e que é importante nós termos essa consciência e continuar a fazer a vacinação, porque o risco de nós ficarmos completamente concentrados no coronavírus e esquecermos desses aspectos de vacinação, é que quando passar a epidemia ou a pandemia do coronavírus, podemos começar a ter outras pequenas epidemias, por exemplo, de pólio, de sarampo ou outras doenças que já não constituíam um problema de saúde pública muito importante.
Portanto, apesar do nosso confinamento, do nosso distanciamento social e deste foco na necessidade de conter a propagação do Covid-19, portanto, não podemos esquecer que há todo um outro calendário de vacinas que é preciso continuar a dar para impedir determinadas doenças. Doutora, das vacinas que nós tomamos durante a nossa vida, sobretudo nos nossos primeiros anos de vida, quais são as vacinas
mais importantes, mais eficazes que nós temos e que a África não pode esquecer?
Olha, Ana, eu diria que todas as vacinas são importantes, exatamente pelo seu efeito, não é, na prevenção das doenças. Mas nesse momento particular, eu ia mencionar, por exemplo, a vacina contra a polio. A polio é uma doença que já foi praticamente eliminada em muitos países, mas aqui no continente africano continuam a aparecer alguns casos da polio. Então é muito importante nós continuarmos a vacinar as nossas crianças contra a polio e a manter elevadas as coberturas de vacinação contra a polio. A outra doença também não muito importante é o sarampo. Nós observamos nos últimos anos um fato bastante preocupante, que foi o ressurgimento de casos de sarampo a nível do mundo e com grande destaque para sítios como a Europa, a América, que já não tinham essa doença. A África ainda tem essa doença e continua a ser um problema de saúde pública, por isso é importante nós redobrarmos esforços para a vacinação contra o sarampo. Mas também tem a vacinação contra as pneumonias, que vale a pena continuarmos a manter essa vacinação em alta e garantindo as altas coberturas. As crianças têm que ser vacinadas. Temos as vacinas contra o rotavírus, que também outrora foi um problema muito importante de saúde pública, mas que graças à vacina já começa a haver melhorias, já começa a haver diminuição dos casos por diarreia causada por rotavírus. Então nós temos que continuar a vacinar as nossas crianças. E sem falar também das vacinas contra as diversas formas de gripes que são disponíveis no mundo inteiro. As pessoas têm que se lembrar de vacinar contra a gripe, principalmente nesta época em que aqui a nível do continente africano começa a fazer um pouco mais frio. Aqui a nível do sul do continente começa a fazer um pouco mais frio, não é? Então é importante as pessoas vacinarem, as crianças vacinarem, onde a vacina está disponível. Os adultos e os idosos também têm que ser vacinados, porque são grupos de risco bastante vulneráveis. E como essa, há muitas outras vacinas que é importante continuar a apanhar, como, por exemplo, a vacina contra a febre amarela, para quem vai viajar para sítios onde há transmissão de febre amarela, e muitas outras vacinas que sejam disponíveis. E que isso varia um pouco de país para país, mas essas que eu mencionei, eu penso que são aquelas que nós temos que ter sempre em conta e que nós não podemos, de forma alguma, falhar. E gostaria mesmo de fazer um apelo muito especial aos pais e cuidadores, aproveitando que estamos na Semana Africana da Vacinação, para levar as crianças para vacinar. Mesmo que haja essas regras de confinamento, de distanciamento social, as unidades sanitárias continuam a funcionar, então nós temos que levar as crianças para vacinar. O importante é, naturalmente, observarmos essas medidas para não apanharmos o coronavírus.
Doutora, qual é a importância para um país, para uma economia, de mantermos o calendário das vacinas em dia?
Olha, Ana, de uma forma simples, eu diria que as vacinas poupam poupam os nossos sistemas de saúde, poupam recursos dos nossos sistemas de saúde e, consequentemente, ao país. Falando exatamente em números, por cada dólar que nós gastamos para vacinar uma criança, nós poupamos cerca de 44 dólares que seriam gastos para tratar a doença. Então, é uma diferença muito grande. E nas circunstâncias em que nós estamos, principalmente os países em vias de desenvolvimento, mesmo até os países desenvolvidos, nós sabemos que os custos em cuidados e tratamento são bastante altos. E se as pessoas não vacinarem, se as pessoas continuarem a ficar doentes, nós devemos ter uma sobrecarga muito grande para os nossos sistemas de saúde e, naturalmente, a economia do país fica afetada. Portanto, a vacinação não tem só um papel de vacinar o indivíduo e proteger o indivíduo, mas também olhando para a nossa sociedade, para a construção do tecido social, é muito importante nós garantirmos que as pessoas sejam vacinadas e garantirmos que as pessoas cresçam e tornem-se adultos que possam contribuir para a nossa economia.
E pronto, amigos ouvintes, com este apelo lançado aqui pela doutora Graça Matinha para que os pais e os educadores, os cuidadores de crianças e de jovens os levem à vacinação, para cumprir o calendário da vacinação, vamos despedir-nos por esta semana, enviando a todos um abraço de saúde e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes também. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é bem mais preciso que nós temos. E ainda nesta altura, que é bastante desafiadora, nós temos que nos prevenir contra o coronavírus e implementar todas as medidas de prevenção que são a ser difundidas através dos Ministérios da Saúde. E voltamos a falar para a semana e até lá. Fiquem bem.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Seteschi traz-nos hoje dois amigos. Primeiro teremos no Canto da Mesa o angolano António Marques, que nos fala sobre o livro infantil Gabriel and the Traffic Light. Depois a Dani vai conversar com o rapper moçambicano Fio Urbano, que lançou a música Coronavírus.
Aqui é a Dani Steski. Eu vou começar agora a nossa entrevista com o Antônio Marques sobre o livro infantil Gabriel and the Traffic Light. Seja bem-vindo.
Olá, Dani.
É um prazer tê-lo aqui na Voz da América, Antônio. E antes da gente falar mais sobre esse livro infantil, eu queria conhecer um pouquinho mais de você. Você é angolano, mas está morando nos Estados Unidos. Conta mais.
Eu sou angolano, vivo nos Estados Unidos há 3 anos, vivo em Maine. Faz parte também dos 50 estados dos Estados Unidos da América. Estou morando aqui com a minha família.
E você está aqui trabalhando, estudando? O que, que você está fazendo aqui?
Eu estou trabalhando.
Você é natural de onde?
De Luanda.
Ah, Luanda. Tá certo, certo. Tem muita gente de Luanda escutando a gente, então eu tenho certeza que o pessoal vai gostar da nossa entrevista.
Com certeza.
A gente vai falar sobre esse livro infantil que você publicou no ano passado, né? O Gabriel and the Traffic Light. O que motivou você a escrever esse livro?
Bom, na verdade, este livro surgiu porque, como sabe, nós somos imigrantes e os imigrantes têm, digamos, alguma dificuldade ainda com relação aos semáforos, porque nos países da África, alguns países da África, não há educação, né, com relação ao semáforo. Então, pronto, eu trouxe um livro para ajudar algumas crianças a entenderem um bocadinho como é que o semáforo funciona.
Muito interessante. E o livro é bem colorido, bonito. Eu estava vendo online, né? Ele está disponível na Amazon. Eu só pude ver 2 fotos, mas achei assim, um livro bem, bem colorido. E Antônio, o livro foi lançado em setembro, né? Já está disponível para venda online. E eu sei que você quer ajudar escritores angolanos a internacionalizar os livros deles. Como que você pode ajudá-los?
Eu tenho um agente que também é angolano. Nós tentamos o ano passado, isso na véspera da venda do livro, e pensamos nós em, digamos, em ajudar também alguns jovens angolanos, uma vez que Angola, poucos escritores internacionalizam seus livros, né? Principalmente os escritores infantis. Então veio a ideia de ajudarmos alguns jovens, no fundo também para ajudar a rentabilizar um bocadinho, porque sabe que Angola está a passar por dificuldade. Então ajudaríamos alguns jovens a não desistir da escrita com a internacionalização dos seus livros.
E isso não seria só para angolanos, africanos em geral? Ou qualquer pessoa que pedir ajuda a você?
A ideia é começar com angolanos ainda. Na verdade, nós íamos traduzir os livros de português para inglês, não é? Íamos fazer uma seleção, escolher, digamos, aquele livro que mais nos interessa, íamos traduzir de português para inglês e meter aqui no mercado americano também. Sabe que os americanos são bons consumidores de livros.
Ah, entendi. Então não é ajudar a publicar o livro em português. A intenção não. É fazer a tradução e vender no mercado americano ou em inglês.
Certo.
Entendi.
Eu podia dizer, se me permite, podia dizer que tiver angolanos ou mesmo outros que falam a língua portuguesa. Eu estou a pensar também em traduzir para mandar para alguns países como Portugal. Mas vamos deixar a pandemia passar. O livro também estará disponível em português.
Esse do Gabriel and the Traffic Light?
Exatamente.
E quem quiser entrar em contato com você, Antônio, qual é a melhor maneira?
Eu sou Tinker Marco, ou no Instagram mesmo também.
Tinker Marco.
Exatamente. Tinker Marcas Autor, podiam entrar em contato através desta conta e, digamos assim, abrimos o contato, ou seja, para, digamos, haver uma conversa sobre o interesse em publicarmos aqui um livro.
Com certeza. Você tem planos de lançar mais livros ou não?
Eu tenho, ou seja, quis lançar este ano um outro livro que fala sobre os insetos, não é? A importância da higiene também. Por causa da pandemia, não fui a tempo de eu fazer.
Tá bom. Quando sair, avisa a gente. Antônio Marques, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que volte mais vezes.
Tá bem. Obrigado. Foi um prazer também, meu. Agradeço e bom trabalho para vocês.
E eu vou conversar agora com o rapper moçambicano Pi Urbano, que recentemente lançou o single Coronavírus com o cantor Doldin.
Obrigado pela oportunidade. Aqui é o Pi Urbano.
Pi, daqui a pouquinho a gente vai poder ouvir a música. E conta pra nós aí sobre esse novo single e do trabalho com o Doldin.
Esse novo single que lançamos, eu e o Dozi, fala do coronavírus, que já é uma realidade em todo o mundo. Então, está mais a aconselhar o pessoal que sigam os cuidados para não a contaminação ou a propagação do Covid-19.
Eu estava lendo a letra da música, né, que você traduziu para mim, muito obrigada, porque você está no dialeto aí, né, também, e eu pude ver que vocês, né, pedem, né, que as pessoas façam a coisa certa, fiquem em casa, usem luvas. Como é que está a situação aí na beira, Pi, sobre o coronavírus? O pessoal está se cuidando? Como é que está a situação hoje?
Aqui está tudo normal. Alguns têm seguido as instruções e outros não.
Daqueles que você conhece, a maioria tem seguido a instrução ou não?
A maioria, das pessoas que eu conheço, a maioria estão a seguir as instruções. Né?
Opa, ainda bem.
Até que o presidente da República decretou o estado de emergência, prolongando mais 30 dias, a partir do dia 1 de maio até 30 de maio.
Sim, quer dizer, vão ser dias difíceis, né, para os moçambicanos. A gente sabe, né, que qualquer economia, né, dos países estão sendo afetadas, porque simplesmente pedir para as pessoas ficarem em casa e não trabalhar é muito difícil, ainda mais no continente africano, né, onde a economia informal é a maior parte, né, da população depende da economia informal. O governo está dando alguma ajuda para as pessoas, Pio Urbano?
Ainda não vi nenhum gesto desse, mas tem pessoas singulares, alguns empresários, boa fé, estão a ajudar os necessitados. todo o país, né? Isto em todo o país está a acontecer, isso está a acontecer, tem visto.
E Urbano, me conta um pouquinho mais como é que foi trabalhar com o Doldi. Vocês escreveram a música juntos, como é que foi?
Nós comunicávamos sempre, comunicávamos no telefone, então o símbolo a seguir foi nos conseguimos tentar fazer o ritmo, depois tentamos, saiu esta música.
Tá certo. E assim, vocês escreveram rapidinho? Quem que escreveu? Foi uma colaboração ou foi o Doldi que escreveu a letra e vocês cantaram juntos? Como é que foi?
Não, cada um escreveu sozinho, mas estávamos juntos.
Entendi. Então, está na hora de a gente ouvir a música. Quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez na Voz da América.
Muito obrigado, Dani. Eu que agradeço. Boa escuta.
Fica em casa, mano, e verás que vale a pena. Cuida bem da tua família, fica em juntos de quarentena. Sempre que vais sair, usa máscara e luvas, não estarias a escolher o caminho para as trevas. O Apocalipse nos diz que ao final dos tempos, com muita fé e prevenção, sairemos limpos. Vai se alastrando a pandemia a nível mundial. Sigam bem as instruções de uma forma cordial.
Munda, e fé, sai Magurima.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina 13 de maio de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina. Serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Lio Saíli. Um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.